Saudações, amigos da Mestre SEO, vamos começar mais um MestreCast, edição 31 do nosso programa de informações e de debates aqui na Mestre SEO. Programa 31 chegando com um novo tema, mais uma edição do MestreCast, já passando as apresentações, como de costume. Fábio Ricotta comigo aqui, seu boa noite nesse MestreCast 31, como é que você tá?
Tudo bem, que tamo aí, mais um MestreCast aí começando, na correria aqui, pra tornar o nosso evento aí, o Expon, verdade. É, semana passada eu tava lá no Maranhão, né, foi bem bacana, a gente até comentou aqui no próprio MestreCast, e esse final de semana ainda tem EdTed lá em Belo Horizonte, então tá, tô na correria, EdTed Belo Horizonte, depois a gente volta pra cá pra falar mais também e palestrar no Expon, então tamo que tamo.
É, só um aviso aí, já que tá todo mundo vendo, né, que o Expon tá chegando, a gente tá fazendo...
Então, uma semana, 10 dias.
Divulgações em massa aí, já conversei com o Fábio aqui, estamos preparando materiais especiais pro Expon relacionado a MestreCast e também outras ações que nós vamos fazer aqui.
Né? Você que quiser a camiseta do Ike autografada, só chega lá, acha o Ike lá no evento, tá? Solicita sua camiseta autografada que ele vai estar fornecendo camisetas autografadas com a cara dele, Ike Muniz, pra todo mundo lá. É sério, gente, é sério.
Não era essa ação que eu tinha combinado. mas tudo bem, vá. Enfim, aí na semana que vem a gente volta para falar um pouco mais sobre Expon, que essa semana realmente é alta velocidade aqui para que ajustes finais para que o evento aconteça. Seguindo aqui o nosso MestreCast, vamos apresentar os nossos convidados. Ele que retorna após mais uma semana participando, ele já está começando a ficar frequente aqui no MestreCast, mas a ideia é essa, sempre que encaixar tema com os nossos convidados, eles retornarem aqui aos nossos estúdios, nossa mesa, né? conversar com a gente aqui. Tá frio aí, Domício Neto, ou tá calor hoje?
Não, hoje tá até um pouquinho de calor, já tá 27 graus aqui, mas tá um pouquinho, não é que esteja muito quente, tá bom, tá agradável. Nada comparável com o frio aí que deixa todo mundo doente de São Paulo, a Fabi gripando, o Ike também meio gripando. É uma temperatura muito mais gostosa do que o que eu passo aí em São Paulo quando eu vou aí. Agradecer também pelo convite novamente, agora podendo participar junto com a Fabi.
É, né?
É.
Estragou a apresentação.
Estragou.
A ideia era apresentar ela na sequência, mas tudo bem, vamos lá, eu ia... Já tinha até preparado um texto, a segunda participação feminina aqui.
Da outra vez eu não falei com o Pelati, ficou parecendo que eu era o grosso da história. Ele falou, a primeira vez que eu tô gravando com o Domício, e tipo, eu não falei nada do cara. Aí, pô, parecendo que...
Aí, o Pelati, o Domício não gosta de você, deixou bem descrito aí.
Quer que fale de novo e não fale dela?
Não, pode ficar tranquilo.
Já foi, dançou.
Passou, já era.
É. Beleza. Mas como eu já ia, né, ia comentar, né, Fabiane Lima aqui com a gente, né, já é a segunda participação feminina nesse MestreCast, 31 edições, pelo menos a margem foi menor agora, né, já que a gente teve a Aline, estreante da turma feminina aí aqui no MestreCast, a Fabi chega para ser a segunda para falar de mais um tema. Bom, boas-vindas a Fabi, então, aqui no MestreCast. Suas primeiras palavras nos nossos microfones, Fabi.
Oi, chuchuzada. Obrigada a você, Ike, pelo convite e tal. Tô muito honrada em participar. Mas tem uma coisa, não chama de Fabiane Lima, não, que a do meio beat fica brava. Tem que ser Fabiane Lima pra não ter confusão e tal. Ela é mais pop que eu, né? Então já viu.
Fabi, então, para os íntimos.
É, que como é a primeira participação, a gente precisa, né, nome completo e...
Tem que passar,
né,
uma coisa mais formal, né? Mas aí você leva seguidor pra ela, pô.
Você trabalha com SEO, vai dar um outrank nela aí, Fabi, pô.
É verdade.
Tem que trabalhar o branding, meu. Trabalhar o branding.
É um M que é o detalhe ali, né, da história. Mas é a Fabi. Fabi aqui da Mestre SEO, e tanto a Fabi como o Domício estão aqui no MestreCast, e também o Fábio, né, claro, pra gente falar de mais um tema, né, vamos variando aí os temas aqui no MestreCast, seguindo a ideia de rotacionar temas e trazer, se possível, coisas que a gente ainda não abordou aqui no programa. Nós achamos mais um tema aqui hoje nas nossas pesquisas de pauta, e tava faltando um assunto que muita gente discute, né? Muita gente acaba trazendo novidades, compartilhando conteúdo. A própria Fabi e o Domício têm escrito aqui na Mestre SEO, passando informações sobre. E faltava um MestreCast só dele, só do Google Analytics, que é a ferramenta de mensuração, né? Que anda junto aí com os nossos analistas, com todo mundo que trabalha nessa e outras áreas, né? Quem não quer saber o que está se passando no site, quem que acessou, quais são as estatísticas para apresentar para cliente ou mesmo para curiosidade própria, né, para matar isso e saber um pouco mais do andamento do site, de como estão as visitas e outras coisinhas que a gente vai abordar nesse programa. Então, o papo inicial é Google Analytics, a gente vai fazer aquele programa como a gente sempre faz aqui no MestreCast, aquele programa inicial com as primeiras informações, algumas dicas básicas, para que no futuro a gente volte aqui com outros convidados, ou até mesmo estes, para falar mais e dar dicas quentes e aí aprofundar no tema, como a gente sempre tem feito. Bom, eu acho que eu vou começar passando a bola para vocês e apresento já direto para você, Fábio. O Google Analytics é, a gente pode dizer, uma ferramenta fundamental, né, nesse nosso trabalho, né? É, tem que estar com ele para poder trabalhar bem, não é?
É, e que realmente ele completa esse ciclo que a gente vem fazendo ao longo dos Mastercasts aí. A gente falou em planejar, executar SEO e ele cai exatamente na última parte, que é a parte de mensurar, saber realmente se teve sucesso, se não teve sucesso na ação. Mas contextualizando melhor aí, eu abri aqui para quem tiver interesse o Wikipedia, né? Falando sobre o Google Analytics, é uma informação muito bacana, que o Google Analytics ele foi desenhado, né, em forma de Google Analytics em 2006 pelo Google, ele foi comprado, ele foi desenvolvido pela Urquin Software Corporation, depois o Google comprou essa empresa e rebatizou como Google Analytics, e uma informação muito bacana é que estima-se que cerca de 57% dos sites que estão dos 10 mil mais, assim, com mais tráfego do Alexa, né, o ranking do Alexa, eles têm Google Analytics instalados. E se você pegar os 1 milhão maiores sites do ranking do Alexa, quase 50%, 49,95% tem Google Analytics instalado. Então, assim, é uma coisa utilizada por muitos e muitos profissionais, por muitas e muitas empresas, para conseguir mensurar o sucesso, ou ao menos informações estatísticas de como estão se comportando o visitante dentro do seu site. Então, eu acho que essa introdução, acho que cabia a minha aí. Mas eu acho que os dois podem falar melhor em cima de o que eles usam, qual a diferença que o Analytics faz na vida deles, né?
Eu acho que ia até estender para eles, né? Vou começar com você, Fabi, né? Você que tá ali trabalhando com isso é realmente fundamental, né?
Não, com certeza. O Fábio já falou, né, da parte de mensurar todos os trabalhos, verificar exatamente quais resultados as suas ações estão trazendo. Vê lá se as parcerias estão trazendo vendas, se estão trazendo visitas, se os usuários estão convertendo, mas sem entrar no mérito da questão de o que é ou não conversão. Mas também entra na parte de não só mensurar, mas também fazer o anterior também, entrar na parte de analisar os dados e planejar o próximo passo. Acredito que seja uma ferramenta interessante para isso também.
Também acho que tem não só essa parte já de meta, digamos assim, que o Frank falou, a Fabi também falou, aí também já tem um pouco já com o que a Fabi falou, tipo, a primeira ferramenta, acho, quando a gente pega um cliente, já faz questão de olhar, já ver se realmente já tá com o Google Analytics todo certo, todo configurado, verifica também já se a gente já consegue ter acesso ao cliente, se não tiver a gente já pede, porque toda a nossa análise já começa a partir daí. Então eu acho que não só na etapa final já, que eu considero já de saber se converteu, se fez uma meta ou não, e até mesmo para poder você entender melhor o seu cliente, entender melhor o público que ele trabalha, para poder daí a gente até mesmo montar nossa estratégia, montar nosso cronograma, e a partir de diante aí sim trabalhar com metas.
Oi, que um detalhe assim interessante, até mesmo acho que os dois não sabem dessa informação, e você também não, mas o pulo do gato aqui, quando você fala em termos de Google Analytics, é que quando a gente faz o orçamento de SEO, uma das primeiras coisas que o nosso time olha, o time do comercial olha, é para ver se o site já tem Google Analytics instalado. Se ele não tem nenhuma ferramenta de mensuração, a gente tenta colocar em contrato que a gente tem que ter acesso ao Google Analytics do cliente. Porque às vezes é um entrave você conseguir a liberação dos dados, porque a gente precisa mensurar o sucesso da nossa campanha. Então a gente coloca em contrato, então para quem está escutando, coloque em contrato a solicitação do pedido de acesso do Google Analytics. Coloque também em contrato, se possível, o acesso ao Webmaster Tools. Outro dia a gente pode fazer até um programa só sobre o Webmaster Tools, mas o grande ponto aí é você ter acesso a essa informação para mensurar. Então, sempre possível, coloque aí em contrato esse item, tá?
É, porque caso contrário, não tem como dizer, né? Seu trabalho está trazendo resultado.
Isso, aproveitando.
E outra coisa também, até que esqueci de falar, ele é interessante para encontrar erros também na própria estrutura do site. Você pode usar os dados do GA para achar errinhos em filtro de conversão, erro de página, às vezes compatibilidade de browser, bem interessante.
Show de bola.
Então a gente entende que realmente andar com Analytics é fundamental para o trabalho, e aí a minha intenção de fazer esse Mastercast, conversando com todos os nossos convidados e também com o Fábio, era justamente trazer facilidades para você, ouvinte do MestreCast, para você que conhece o Google Analytics, mas não tem tanta intimidade ou quer saber um pouquinho mais e assim, facilitar o seu trabalho no dia a dia, né? Tem muita gente que trabalha com agência, que tem muitos clientes e aí acaba perdendo um pouco de tempo ou então travando um pouco nesse trabalho de mensurar os dados. E a minha ideia aqui de trazer vocês todos é como mesmo responder essa questão, né? Como usar de forma ágil, de forma básica, mas ao mesmo tempo partindo aí de facilidades para que você não perca tempo, né? Para que você olhe lá direto quais os dados que realmente vão te interessar e de acordo aí com etapas de projeto, né? A gente pode até dividir nossa discussão agora nesse sentido. E aí eu queria passar para vocês, né, para vocês todos que estão em contato direto, pode, não sei, Domício, se você até quiser iniciar essa discussão, onde que a gente pode instruir o nosso ouvinte, vamos dizer assim, para ele olhar quais os pontos principais que a pessoa, quando entra no Google Analytics de um cliente ou até do próprio site...
Ah, eu acho que, na verdade, assim, para a gente poder começar, eu acho que a gente tem que dividir realmente por etapas. Eu acho que tem o início, quando realmente você começa a pegar a ferramenta do Google Analytics, que você vai partir para análise. Aí você tem que analisar como é que os usuários estão chegando no seu site, sempre lembrando de segmentar na aba em cima que tem para poder segmentar por busca não paga, que isso para a gente é muito importante, porque pode acabar tendo uma mistura de usuários, né, de forma que o usuário acessa seu site, seja ele pago, seja não pago, seja site de referências. Então isso pra gente é muito importante. Você também pode analisar se já tiver realmente cadastrado, como é que os usuários acessam para poder converter melhor. Então isso também é outra coisa importante. Além de ter até um post da Fabi, que é usando dados do GA na produção de conteúdo, que também explica para a gente poder gerar conteúdo que eu nem aceitei antes, para poder montar estratégia de quais vai ser os conteúdos que a gente vai pedir, como é que a gente vai pedir, como é que a galera pesquisa para poder chegar até seu site sobre o conteúdo específico. E então isso aí depois é bom dar uma olhada nesse post que é bem completo sobre isso. E no final tem realmente a parte que eu considero uma das mais importantes, né, que é a parte de você conseguir configurar a meta, fazer tudo certinho, para poder entender também como é que aquele usuário está, qual o processo que ele está fazendo até chegar na parte de conversão. Atualmente também já está disponível na nova versão do Google Analytics, que também eu acho que depois é até bom a gente comentar. Tem muita gente ainda que usa a versão antiga, mas já é bom o pessoal começar já a se acostumar com essa nova versão, e tem algumas coisinhas que realmente só na nova versão você pode usar, que nem foi agora a junção com o Google Webmaster Tools, e a questão sociais também, que já está aparecendo automático, sem você basicamente configurar nada. Já tem uma abinha lá de social para você poder ter algumas métricas específicas disso.
Eu queria voltar um pouco, né, no que tudo que o Domício disse, tá? Olha, já passou um pouco do processo no início de um projeto, o que você tem que analisar e tal. Mas você, como analista, antes de sentar, nossa, vou debulhar tal analytics do cliente, entender o que é o analytics, né? Entender quais são os dados de cada relatório, o que aqueles dados representam e que análises você pode fazer em cima daqueles dados. O que eu vejo muito, muito mesmo acontecer na Mestre, nos comentários, no fórum, tanto no antigo quanto novo, é o pessoal dar de cara com o analytics do cliente ou do seu próprio site e ver, nossa, eu posso fazer tudo isso, lá, sem entender o começo primeiro, tipo, passar para a configuração de metas, depois que você entendeu direitinho os relatórios de tráfego, o que cada um significa, que tipo de metas podem ser interessantes para o seu site. Depois passar para a parte de e-commerce, puxa, como que eu vou configurar, quais dados que eu vou poder obter com a configuração da aba. Aí sim você passar para coisas mais avançadas, sabe? É o que eu vejo muito, o pessoal fica muito afobado, quero fazer mundos e fundos com analytics sem entender o básico. Acho que é o passo anterior, é o que, tudo que o Domício disse, parar para entender primeiro o básico da ferramenta.
Eu queria voltar um pouquinho antes do que a Fabi tá falando, Ike, e dar aquela noção pro cara que é de SEO e olhar o seguinte ângulo. A primeira coisa, antes de você relar a mão no analytics do cara, é saber como funciona o site do cara, o que é a conversão para ele. Sabe, é uma venda, é um formulário de contato, é deixar um e-mail, é deixar um comentário no post, é um page view. Entender para o cliente o que funciona para ele, como eu identifico o sucesso para aquele site. Então, eu preciso de mais 1000 pessoas comentando para o meu site ser um sucesso. Beleza, então o comentário é a taxa de sucesso que o cliente, que o comercial fechou com o cliente. Ok, entendi esse cenário. Aí eu entro no Analytics e eu tento fazer a rota que uma pessoa, entendeu? O fluxo, né, ali dentro do Analytics, dá para você ver diversos funis de navegação, para você entender qual o fluxo que a pessoa faz normalmente para poder fazer o processo de conversão. E aí encaixa exatamente no que a Fabi falou, assim, através desse fluxo de navegação, eu consigo estipular metas, no caso, ou em inglês, goals, né, eu consigo definir goals, ou ainda, se é um processo de conversão de compra de produto, eu tenho já habilitado o módulo de e-commerce. Já está habilitado, já está configurado, não está? Então, o primeiro ponto que você tem que entender é definir essa taxa de sucesso, o fluxo e como mensurar esse fluxo ativo realmente, essa conversão ativa dentro do Analytics. Depois disso, é muito do que eles falaram, é você parar, olhar e entender, meu, da onde vem essas conversões, sabe? É como que funciona esses usuários que caem no meu site. Por que que eles estão caindo, de onde eles estão caindo dentro do meu site e por que que eles estão convertendo? Tentar descobrir isso, tá? Eu acho que a primeira noção que você tem que ter para entender o que o dono daquele site tem a seu favor, antes de sair mexendo em qualquer coisa. Eu acho que esse é meio que o cenário que eu recomendo. Esse, então, se a gente juntar isso aí como cola, né? Acho que dá pra gente juntar tudo que a gente falou aqui, a pessoa prestar atenção, acho que ela vai conseguir bolar um plano bem bacana.
Tá.
Só para complementar mesmo, por último, assim, às vezes compensa também você segmentar por atividades, tipo, puxa, casar os relatórios com o que você já faz no site. Ah, você faz atividade link building e tal, você quer ver se aquelas fontes de tráfego estão trazendo visitas. Não adianta nada você olhar no relatório de keywords, por exemplo. Procurar casar as atividades que você faz no dia a dia para o site com dados dos relatórios do Analytics. Aí você vai vendo direitinho o que você pode fazer ou não com a ferramenta.
E só complementando também, Ricota, eu acho que uma coisa que ele levantou bem é para você poder entender que não necessariamente meta significa compra. Muita gente chega pra gente perguntando exatamente sobre isso. Meu site é institucional, então quer dizer que eu não tenho uma meta para cumprir. Isso aí, na verdade, tem que ser alinhado com a empresa, realmente, qual é a intenção do site. Ou seja, se for para fazer 100 comentários, que nem ele falou, seja para poder uma pessoa enviar um formulário de contato, o que for, até mesmo compartilhar na rede social, você pode considerar isso como uma meta. Tudo vai depender do que a empresa espera do site. Então isso daí que eu acho que é um ponto que muita gente tem dúvida quando o site é só institucional. Tipo, meu site é institucional, então quer dizer que não tem meta. Não, muito pelo contrário, ele tem metas a cumprir, sim, e vai depender, na verdade, para você entender o que é que seu cliente espera do site.
Eu acho que o grande ponto aí, né, Domício, é não pensar em analytics, não pensar em tecnologia, mas pensar em negócio, né? Qual a meta do negócio e não qual a meta do GA, né? Então, separa as duas coisas, depois que você entendeu a meta do cliente, aí você vai no GA descobrir como traquear aquilo, seja por goals, no caso, seja por e-commerce, seja por page view, sei lá, etc. Qualquer outro tipo, né?
Exatamente.
Porque eu queria até... A questão que eu fiz, né, de início, de onde olhar e tal, é porque como foi um ponto até que a Fabi falou legal, o analista tem muita coisa, né? Você pode olhar muita coisa. Tem vários caminhos pra você descobrir um monte de coisa. E aí, pra você não ficar ali perdido querendo fazer tudo, né? É legal você ter foco e ali olhar algumas coisas pra evitar mesmo ficar perdido ali em meio a tantos dados, né? Então, essa foi a ideia de fazer essa pergunta pra vocês. E aí, eu acho que vocês comentaram bastante da questão de metas, né? De goals, e era o próximo passo que eu ia comentar da nossa pauta, e eu já quero até emendar aqui alguns ouvintes que deixaram perguntas no nosso Facebook, né? Já quero de antemão agradecer a todos que participaram lá com opiniões e dúvidas e tal. A Andrea Oliveira e também o Michel Camporese foram alguns que comentaram com relação a metas. Ele quer saber, né? O Michel quer saber como que ele faz para configurar e mensurar as metas. Ele até parabeniza a gente pelo trabalho, agradece por ter participado. E a Andrea fala também sobre campanhas, né? Como é que ela atribui campanhas dentro do Google Analytics. E aí eu queria até entrar e já esperando a resposta de vocês, né? Também nas outras possibilidades de criação ali dentro, vamos dizer, entre aspas, né? O que você pode criar ali dentro para poder mensurar dados, para poder facilitar o trabalho e você descobrir um pouco mais de informação para o seu cliente ou para o seu site. Mas vamos primeiro responder a dúvida do Michel e também falar um pouquinho do que a Andrea pediu. Questão de metas, Fabi, como que ele faz para configurar e mensurar? É difícil? É um trabalho que ele pode fazer numa boa?
Então, entra muito no que o Domício já disse, né? O Domício e o Fábio explicaram bem. Antes de sair, codificar e configurar o Analytics e tal, é verificar o que seriam as metas, quais seriam as metas do modelo de negócio, né? E depois partir para o que você pode fazer dentro do próprio Analytics. Aqui, para configuração de metas, inclusive eu escrevi o artigo da Mestre, o primeiro passo é, depois que você verificou qual que é a finalidade, quais são as metas que você procura que o usuário atinja no seu site, você tem que definir quais serão os passos que ele vai seguir até atingir essa meta. O exemplo mais simples é o de um site de e-commerce, tipo, a sua meta principal é o cara comprar, então o cara tem que ir lá, escolher o produto, adicionar no carrinho, depois finalizar a compra. Então, todos esses passos, você procura uma maneira de configurar nas suas metas, onde cada um desses passos é uma URL, e você vai representando mesmo o caminho de conversão do cliente, do usuário. Se é um blog, a sua meta é que as pessoas comentem no seu blog. Então, você pode ir lá. O usuário foi, acessou um post, acessou a URL lá de comentário. Inclusive, tem uns artigos bem interessantes sobre como fazer esse tracking de metas no WordPress. Mas, enfim, nesse processo é você identificar quais são as metas, quais são os passos que o usuário vai passar para atingir as metas e você colocar isso no papel, onde cada um dos passos representa uma URL, representa uma seção do site. Se não é uma URL específica, às vezes você pode configurar uma URL virtual, né, page view virtual, e você inserir nesses filtros. Olha, o lado técnico é mais chato de especificar, assim, só falando sem ter o recurso visual, mas no artigo tem todos os passos direitinho, é interessante seguir ele, mas o xiste é definiu a meta, definiu quais são os passos que o usuário vai passar, fica simples de você configurar.
Vamos dizer assim que o Google Analytics dá duas coisas muito bacanas, assim. Acho que para e-commerce é uma exceção. Ele tem toda uma plataforma para você entender bem todo o processo de conversão, né, de e-commerce. Mas tudo que não for e-commerce, você faz o tracking de sucesso através das metas. Então, como a Fabi falou, seja deixar um comentário, seja acessar uma página que tem um vídeo, por exemplo. Então, se a pessoa foi impactada pelo vídeo, foi impactada por um banner ou por uma promoção, por exemplo, você pode definir isso como meta. Uma página de formulário de contato, você pode definir como meta o cara chegar até aquela página, no máximo. Ou chegar na página de agradecimento, né, de e-mail enviado com sucesso. Então, isso você pode definir como meta, e para você colocar isso dentro do Analytics, depois que você viu todo o caminho, né, você foi lá, viu o funil de navegação ali dentro, quais são as páginas que você quer que o usuário visite, é simplesmente você tem que clicar ali, você entra no seu relatório do Analytics, tem ali em cima Analytics Settings, né, e aí você escolhe o perfil seu, no caso que você registrou a sua conta Analytics, clica em Edit, e aí você vai ver metas logo ali no meio. Então você pode adicionar dentro de cada grupo, né? Se você tem 4 grupos, dentro de cada grupo você pode adicionar 5 metas. Então, dentro dessa meta, o interessante é que você tem toda a verificação, fala, se ele percorreu essa página, depois essa, depois aquela, depois aquela. Dá para você falar, tem que ser nessa ordem exata que eu tô falando ou não. Então, tem várias coisas que dá para você brincar aí. Eu acho que o artigo da Fabi ilustra muito bem o lado técnico de se montar cada um dos trackings, mas o importante é você saber que tem jeito de você fazer o tracking para tudo, e o recomendado para e-commerce é o módulo de e-commerce em separado, que aí, se alguém quiser, o Ike também vai referenciar no artigo dele, tem um código que você instala exatamente na página de conversão do e-commerce. Então, tipo, o carrinho de compra, validou a compra, aí ele vai lá e chama um determinado código JavaScript e ele carrega todo o módulo de e-commerce, tá?
Tá. Até antes do Domício dar o seu comentário, já, como você falou, Fábio, todo o nosso comentário aqui vai estar embasado com posts, né? Que a gente tem uma área, bastante informação de analytics lá no blog da Mestre SEO, né? Então, e até outros artigos também de fora que forem acrescentar bastante coisa pro nosso ouvinte. Então, você que tá ouvindo a gente aí, não precisa ficar apavorado com relação à técnica, como colocar ali no braço. E os posts vão estar lá também como suporte para você fazer depois que você ouvir o programa.
A ideia desse cast aí realmente é isso, né? Dar abertura para você ter noção do que existe e depois o embasamento teórico você consegue fazer depois com o material que a gente indica. Mas vai lá, Domício.
Exato.
Só complementando, acho que a galera também já falou bem, já falou muita coisa e muito bem. Mas aí também já entrando até um pouquinho na dúvida do Alexandre Pereira, que ele pergunta como é que faz para poder configurar um event track, ou track event, na verdade. primeiro, antes de qualquer coisa, até antes da dúvida dele, eu acho que vale a pena lembrar que existem alguns sites, principalmente os institucionais, que quando você preenche, por exemplo, o formulário de contato, a meta que ele cumpre, ele não gera necessariamente uma URL para dizer que aquele cadastro foi enviado, ou aquele formulário de contato foi enviado com sucesso. Uhum. E aí muita gente, através do que Ricota falou, pode se perguntar, tá, eu vou lá, vou cadastrar um URL que na verdade não me retorna se veio sucesso ou se não foi enviado com sucesso. E para isso existem duas coisas. Hoje tem o Track Event e o Track Page View. O Track Page View também é um JavaScript que a gente pode botar depois no post como é que faz. Ele simula uma visualização de uma página e realmente vai ser contado no relatório como se fosse uma página visualizada. E você tem a outra opção, que é através de um Track Event dizer, ó, toda vez que o cara enviar com sucesso, significa que o Track Event está ok e aquele evento realmente aconteceu. Antigamente, na versão antiga do Google Analytics, o Track Event tinha um problema muito grande, que a gente não podia botar ele como meta. Mas na versão nova, a gente já pode botar ele como meta. Então, é muito bom usar ele agora, porque você não infla seu relatório com a falsa visualização de página.
Bom.
Que é o que acontece com o Track Page View. Então, eu acho que isso também ajuda a clarear um pouco quando é que a gente pode usar as coisas, esses dois artifícios, quando não gera, na verdade, uma visualização real de página para o usuário. Mas a gente tem que monitorar isso no Google Analytics.
É aquele caso, né, Domício, quando você tem um portal muito grande lá, que uma das metas de sucesso do portal é page views, né, acaba sendo page views, e aí você quer fazer uma outra meta secundária, né, que é quantos comentários são deixados por post, né, em média, quais são os posts que mais geram comentário. A gente normalmente fazia com track page view, né, e pra quem não conhece, o track page view acaba emulando, né, ele acaba simulando um page view e acaba inflando o seu relatório do GA. Então, digamos assim, o cara acessou sua página do artigo, ele no momento que ele clica no botão de comentário, a gente registra como se ele estivesse vendo uma nova página no GA, mas no final das contas ele não vai ver uma nova página, só que a gente precisava dessa informação. E isso acabava inflando muito o número de page views dentro do seu relatório. E aí, como o Domício falou, no GA novo, a gente já consegue fazer de outra forma, sem precisar inflar os relatórios, sem precisar atrapalhar. Então a gente consegue aí com bastante ser mais assertivo no relatório.
E só complementando de novo,
manda ver.
O Google Analytics, antes a gente tinha que fazer isso do Track Page View, mas claro que a gente não mostrava para o cliente esse relatório, digamos assim, grosseiro, né? A gente tinha segmentação por perfil, que podia também filtrar o que é que cada etapa fazia. Tipo, a gente tinha uma segmentação que não tinha o Track Page View, tinha outra segmentação que era o geral, com o Track Page View, com tudo. Podia ter uma segmentação somente para o Track Page View. Então também a gente tinha como burlar, dava mais trabalho, claro. Mas a gente tinha como também, não era burlar, era organizar o meio de campo aí para poder os dados saírem todos certinhos como a gente queria.
Mais algum complemento de algum usuário? Ou então alguma outra ação que pode ser feita além dessas? A questão da campanha que a Andrea falou seria o sinônimo aí para...
O sinal da campanha, acredito que seja você colocar as tags, né, nas URLs suas. Quando você vai divulgar, passa um link por Twitter e tal. Muitas pessoas não utilizam o site do Twitter ou utilizam aplicações no browser mesmo, né? Sites para dar o retweet, para fazer todas as ações dentro do Twitter. Aí, quando você usa uma aplicação desktop, ela perde a referência. Tipo, você vai lá, divulga uma URL no Twitter e quando o usuário clica naquele link que ele obteve pelo TweetDeck ou outra aplicação desktop, ele vai perder a referência, ele não vai falar que, olha, ele veio ali do Twitter, ele vai contar como uma visita direta. Então é interessante você fazer os tags mesmo, que independente do meio em que essa URL vai ser divulgada, ela já vai atribuir ali, olha, campanha Twitter, ou a campanha feed, ou a campanha, sei lá, divulgações em agregadores. Ele vai segmentar direitinho para você qual foi o meio daquelas divulgações. O Google já faz automaticamente esse tagging nas URLs do AdWords. Então, ou seja, quem já faz divulgação aí pelo AdWords já tá tranquilo. Mas Twitter e outras redes sociais não, até então não tinha, né?
É que muita gente também pode começar a se perguntar como é que faz isso e tudo. Tem uma ferramenta do próprio Google, que é o URL Builder, que ele já te dá exatamente tudo já segmentado para você só ir preenchendo a URL, a origem de campanha, de onde veio a campanha, né, a mídia de campanha, o termo, o conteúdo, tudo certinho, porque aí só você clicar em gerar a URL e ele já configura tudo automático para você. Não precisaria ter um programador, nem nada que entenda, nem ninguém que entendesse esse tipo de programação para poder fazer isso. Qualquer pessoa pode configurar tudo certinho através dessa ferramenta.
É, fora que essa ferramenta, para cada um dos campos que você preenche e tal, ela tem as explicações direitinho ali do que você deve preencher. Ah, isso aqui é a sua campanha. Coloque nomes, ainda dá dicas, assim, é bem interessante.
Ah, é.
E é essencial porque você consegue agrupar, né, todos esses dados de campanha direitinho dentro do seu Analytics e verificar qual que foi o impacto de cada uma delas, né? Não tem perda ali nos dados.
É, conectando com os assuntos que a gente vem falando nos últimos casts, Zic, meu, isso aí funciona para campanhas de Twitter, para campanhas de Facebook, tanto Facebook tradicional, né, quanto tradicional não, vamos dizer um orgânico da vida, né, que você compartilha as informações lá, quanto mesmo para Facebook Ads, eu particularmente venho usando muito isso no Expon, para ter o tracking certinho em cima de conversões, que é o que a gente tava falando anteriormente, meu, será que essas visitas oriundas desse canal aqui de divulgação estão convertendo? Então, com o URL, eu uso exatamente o URL Builder para criar as campanhas, até mesmo de newsletter, que eu venho trabalhando muito com o Maurício Zani em cima do Expon. A gente já deixa todas as URLs da newsletter, assim, todas projetadas com o URL Builder, e aí a gente não perde nenhum tracking de nada. Então, é muito interessante. Ele segmenta direitinho para você deixar tudo limpinho, como a Fabi disse, deixa tudo organizado, e você sabe exatamente de onde veio de cada ação. Então, eu acho isso muito show.
É, até campanhas de publicidade, do tipo, pô, vou
de banner mesmo, né?
Banner, tudo quanto é site, tal, parceiro, facilita bem a vida.
Maravilha. E aí eu vou usar, para passar no próximo passo aqui da nossa pauta, vou usar o comentário aqui até do Jonathan Gabeta, que foi o último a comentar aqui antes da nossa gravação. Ele fala que seria legal a gente falar da implantação do Tracking Code, a configuração do Google Analytics, que também é um assunto importante a se falar. Eu vou puxar essa questão de implantação de códigos e também a configuração, para justamente a parte de erros, né? Que a gente sabe que muita gente começa a mexer, acaba tentando descobrir coisas sem buscar uma fonte ali para aprendizado, e aí pode cair num erro que pode prejudicar o trabalho dele, atrapalhar a relação com o cliente. Ele coloca o código num lugar errado e não consegue pegar os dados que ele queria, ou ele está olhando uma parte do Google Analytics, não dá aquilo que ele realmente quer. E aí eu ia abrir para vocês aqui, que têm experiência na ferramenta, a gente podia listar aí um top 5 ou até um pouco mais de erros comuns do Google Analytics que as pessoas costumam usar e se complicar assim com facilidade? Você tem alguma coisa, Fábio, assim, pra gente iniciar?
Putz, sei que de bate-pronto assim...
Te peguei.
Cara, eu acho que o primeiro é não implementar, né? Acho que é o mais básico. Que a gente vê problemas mesmo de implementação, gente que não sabe onde posicionar o código do Analytics, às vezes pega o código assíncrono, posiciona fora, ou sequer sabe onde pegar o código lá do Analytics. Acho que esse é o erro mais tradicional que a gente fala em termos de Analytics, né? Mas acho que a Fabi e o Domício aí tem mais propriedade para mostrar as falhas mais comuns, senão acaba atropelando, porque eles que me contam as falhas dos clientes, então acaba que
fica mais fácil. Vontade.
Se faltar algum, eu lembro. Eu lembro de alguns.
É, não sei se na verdade chega a ser um erro, mas muita gente hoje, o Google recomenda que você coloque o código antes de fechar o header. E muita gente coloca no final. Não vou mentir que se você for olhar até o meu site, está no final, mas está no final para eu poder fazer um teste, que era para ver que muita gente acha de, vou botar no final, porque se o Google só lê no final, significa que o tempo de carregamento do site vai ser menor. Eu já fiz esse teste, sinceramente, no meu Google Webmaster Tools, né, que é onde você, na verdade, monitora e tem uma coisa mais fiel do PageSpeed. Não fez nenhuma diferença, mas até agora eu acredito que eu não voltei lá pra cima. Então, não acho que é o certo, que eu botei... Só botei realmente para poder fazer um teste, e muita gente acaba colocando ele lá embaixo, dizendo, não, se eu colocar lá embaixo, significa que o Google vai entender que o meu site é mais rápido, e aí poderia vir a ranquear melhor por causa disso. Então eu acho que de todos que eu vejo, inclusive profissionais de SEO fazendo, eu acho que é esse o principal erro. E erro comum de cliente, eu acho que muitas vezes ele não atualizar o código, tá com código antigo, e achar que não precisa atualizar. E a gente vê que até os códigos mais novos ajudam a indexar mais rápido, ajuda quando tem alguma atualização, o robô de busca conseguir gerar essa atualização mais rápido. Então acho que tem esses pequenos detalhes que é sempre bom você manter o código mais atualizado possível. Se o Google atualizou é porque algum motivo tem de melhoria, então por que não atualizar?
Oi, que aproveitar para complementar aí o Domício. um dos problemas que a gente mais teve. Adoraria ter o Vico aqui nessa participação para ele ser um caso real, né? Que a gente teve em cima de questão de versões diferentes de Analytics, né? Até hoje funciona a versão antiga do Analytics e a versão nova do Analytics, né? Vamos dizer assim, a antiga é aquela antigaça mesmo, para quem lembra da Analytics, a versão antigaça mesmo, antes. E a gente tem um gateway de pagamento lá nos Estados Unidos que ele tem implementado nas suas páginas. Imagina como se fosse um PagSeguro da vida, um pagamento digital da vida, onde a gente tem que direcionar os nossos clientes para a página deles, e eles tinham implementado o Analytics velho, e a gente tinha no nosso site o Analytics novo. E para a gente conseguir fazer o tracking de conversão, nunca batia, porque os códigos eram diferentes e ele não conseguia computar que era a mesma sessão. Então, o que a gente teve que, até a gente descobrir, olhar realmente o código dele, olhar que tinha lá o código velho, e a gente teve que mudar no nosso site inteirinho. E aí a gente mudou no nosso site inteirinho, a gente esqueceu que o código velho do Analytics não suportava track page view, track event. Então a gente teve que refazer um monte de coisa. Então é bom você ficar ligado, se você tiver algum e-commerce, alguma coisa que venda, né, alguma coisa que você jogue para um gateway de pagamento, que você continua fazendo tracking, que tá cada vez mais comum. Eu sei que o PagSeguro vai ter essa opção logo. O PayPal, não tenho certeza, mas deve ter alguma forma de fazer tracking com o Google Analytics. Então, assim, dá para você ter formas de fazer o tracking depois do gateway de pagamento, e é bom você ficar ligado na versão que o gateway de pagamento está usando. Eu não sei como se comporta nessas últimas versões do Analytics, mas dá problema muito sério quando você tem aquela versão antigaça do código do Analytics com a versão atual. Então, é um erro, assim, bem, bem bizarro, mas é um dos que a gente encontrou e suamos pra caramba para descobrir isso. Bobeirinha.
Até uma coisa simples, Ricota, que também foi que nem a gente citou antes, do Track Page View, Track Event. Se você tiver a nova versão, você configura ele de uma forma, chamando Get Push. E se você configura ele com a versão antiga, tem que fazer de outra forma. Então, até isso, você tem coisas determinadas de cada versão que podem te complicar, inclusive, na hora de você configurar. Então,
boa.
Fica atento qual é que você está usando, para depois não dizer, não está funcionando e por quê.
Então, digamos assim, recomendado. Meu, se você vai atualizar o código do seu Analytics, presta atenção para ver se você não tem nenhuma função de Track Event, Track Page View, porque muda a chamada para o código novo, né? Então, eu achei importante ressaltar.
Aliás, essa dica vale aí pro Alexandro Pereira, que perguntou, né? Será que poderiam responder a dúvida sobre event tracking dele que não funciona? Que é justamente sobre event tracking assíncrono. É. A dele é assíncrono, ele estava configurando síncrono.
Então, normalmente deve ser o código do Analytics que deve estar mal posicionado com algum problema. Tem que dar uma conferida mesmo, né?
É só olhando caso a caso aí no caso.
Bom, outro erro, assim, bem tenso, é que o pessoal às vezes vai e configura, né, a campanha de AdWords, aí a campanha fica fora do ar e tal, alguns meses depois a pessoa vai recuperar a campanha, só que nesse meio tempo houveram algumas modificações no site, foram feitos redirecionamentos e tal, e a pessoa sobe a campanha com a URL antiga, onde a URL antiga é redirecionada para uma URL nova, sem os parâmetros da campanha. Aí o que, que vai acontecer? Todos os dados de que o usuário vai lá, clica no seu anúncio, eles não vão aparecer no seu relatório de AdWords, eles vão aparecer no tráfego orgânico, porque perdeu todas as
referências, né?
E o que acontece? Você perde esses dados. Como que você vai analisar? Poxa, a gente teve aí um cliente que configurou errado e apareceu lá, no meio do tráfego orgânico dele, uma palavra que para qual ele não ranqueava. Aí você fazia busca, não, só aparecia lá, né, nos resultados patrocinados e não aparecia nos dados orgânicos. E aí? Você vai montar o relatório, você vai mostrar para o cliente o que, que aconteceu no site dele, mas você vai ter que fazer uma série de filtros para filtrar aquelas palavras. Isso vai unir os dados, tipo, o cara ranqueava já para keyword sapato. Ranqueava para sapato e anunciava sapato. Esses dados eles vão ficar unidos ali no
inflar o relatório.
Então você não vai ter como saber o que, que é mais orgânico, o que, que não é orgânico.
Então,
complicou tudo.
Quando a Fabi me mostrou esse caso até aí, que foi engraçado, porque ela falou, meu, você já viu alguma coisa assim? E eu realmente não tinha visto, porque, voltando só, resumindo o que ela falou, pô, o cliente tinha uma campanha de pay-per-click, né, de links patrocinados, uma campanha de AdWords, com todas as URLs setadas. Você já trabalhou com isso pra você entender, Wick. Com todas as URLs setadas, bonitinho. Imagina que ele simplesmente parou a campanha e falou, meu, não vou investir durante os próximos 6 meses, 4 meses em AdWords, vou só aqui ficar investindo em SEO. E o time de SEO veio e tal, falou pra ele reescrever com URL URLs amigáveis e tal, o site tá indo de vento e poupa, ele fala, meu, vou religar aquela campanha. Aí ele fala, pô, eu tava lá com um ROI interessante na minha campanha e tal, só vou dar, tirar do stop, né, tirar o pause ali e vou deixar o play. E aí todas as URLs que estavam antigas, elas vão ser redirecionadas para as URLs novas. Então chamou, pô, sei lá, barra sapato, barra Jimmy Choo, sei lá, igual do Diabo Veste Prada, né? A gente aprendeu essa lá, Jimmy Choo. E aí ele vai e faz um redirecionamento 301 para barra sapato, barra importados, barra Jimmy Choo. E aí o ponto é que o servidor, se o servidor não gerenciar essa passagem dos parâmetros, né, que vem alguns parâmetros junto com a URL do AdWords, ele acaba perdendo as referências e aí você não sabe que é da campanha de AdWords. Então, meu, vai subir uma campanha de AdWords de novo, confere pra ver se a URL não tá sofrendo nenhum redirecionamento, ver se os parâmetros estão sendo passados direitinho. Então, essa é uma das dicas que a Fabi tava falando. Foi bem recente aí, não tem nem 10 dias, né, Fabi?
Não, aqui aconteceu recente, aconteceu no passado também. Então,
então beleza.
Estamos voltando.
Tá craque nisso já, né, Fabi?
Mas quando aconteceu da segunda, já sei. Mas então, outra coisa também que é bom ficar atento é ao tracking de subdomínios. O que que acontece? Cada subdomínio, o GA vai considerar, simplesmente seta lá, coloca o código do GA e tal, sem nenhuma configuração adicional, ele vai considerar cada subdomínio como, entre aspas, um domínio novo. Então, o que que vai acontecer? Você vai lá, seta, o Frank tem esse subdomínio, tem o farmspring.frankmarcel.com. Se ele vai, tem um usuário, clica em algum link e vai pro frankmarcel.com, nos relatórios do frankmarcel.com, o farmspring.frankmarcel vai contar como site de referência. Só que ele não é um site de referência, ele é um site, é um subdomínio do site. Então, tem uma série de configurações que você tem que fazer direitinho para evitar esse tipo de erro, para você poder analisar o tráfego do seu subdomínio e o domínio como um todo, todos juntos. Então é bom fazer essas segmentações também para você não ter o seu site como sendo o site de referência dele mesmo.
Aí só vem, na verdade, a questão de novo de quando você faz isso, é bom que você sempre tenha no seu perfil tudo segmentado também, que você tenha o perfil geral, que vai ter todo o acesso do subdomínio, do site principal, da URL principal, né? E lá também você vai ter outro perfil só para o subdomínio e outro perfil também só com acesso específico do domínio. Então é bom você sempre segmentar o máximo possível para seu relatório estar o mais fiel possível.
Exatamente. É, o pessoal pergunta às vezes, nossa, mas será que eu preciso mesmo criar, até no artigo que a gente montou sobre tracking de subdomínios, preciso criar mesmo um perfil para cada um dos subdomínios? O melhor é ser feito assim mesmo, porque se um desses subdomínios ele tem um volume de acessos muito grande, tá, você vai precisar montar um relatório personalizado para ele, ou você quer identificar, segmentar melhor as visitas daquele determinado subdomínio, vai facilitar muito a sua vida, né? Vai conseguir tirar boas análises dessas segmentações.
Só um detalhe aí que a Fabi falou e o Domício também estavam falando, um dos erros mais comuns também é não unir a conta do AdWords com a conta do Analytics, né? Para poder conseguir se separar, exatamente o que o Domício falou lá no começo sobre busca não paga e busca paga, né? Então, se você tá com alguma campanha de AdWords, é fundamental que você linke suas duas contas pro Analytics saber direitinho qual é realmente o tráfego do AdWords e qual não é. Então, acho que esse é um dos maiores problemas que a gente sempre encontra aí com dados inflados mesmo.
Para se linkar, no caso, você tem que ser administrador da conta, né? Se você não for, na verdade, você não consegue fazer essa linkagem.
Isso.
A gente pode tentar e não conseguir, já fica a dica aí do que pode ser.
Beleza. E outra coisa que tá aqui também, que eu já queria até passar para você, Domício, você mesmo deu a deixa na hora da que a gente estava conversando para montar a pauta, é a questão de sazonalidade, que também pode ser um erro que os nossos ouvintes e os eventuais usuários aí frequentes do Google Analytics podem cair. Comenta um pouco pra gente, para ver se alguém que tá ouvindo a gente caiu nisso já, ou tem um receio, uma experiência com esse tipo de problema.
Certo, eu acho que na verdade sim, sazonalidade eu acho que ocorre na maioria dos casos. Eu acho que é difícil você ter uma empresa que é, digamos assim, é 100% estável durante todo o ano. O que é sazonalidade, na verdade? São as variações de venda ou de conversão, de interesse até sobre um próprio produto, que ocorre durante períodos do ano. Digamos, tem até um post até no meu próprio blog que fala sobre como fazer tutorial no Word. Chega agora a época de férias, ninguém acessa basicamente esse post, mas chega no final do semestre, normalmente depois do mês 4, perto do mês 10 e 11, o pico de visita vai lá pra cima, porque é exatamente o pessoal finalizando ou um TCC ou um mero projeto qualquer que precise de um sumário, de um índice, e a pessoa vai lá e pesquisa. Então é basicamente isso, você precisa entender que existem momentos que o seu site vai aumentar a venda, vai aumentar a conversão, vai aumentar a visita, seja lá o que for, e depois vai ter a queda. Principalmente quando você tem duas datas muito próximas, que gera muita visita, muita conversão, muito gasto, muito investimento pelo cliente, depois você sempre tem uma queda muito grande. Então, às vezes, os clientes acabam se assustando um pouco de dizer, pô, no mês anterior eu vendi, tipo, 200% a mais, e logo 2 meses depois eu tive uma queda da média de 50%. O que foi que aconteceu? Não era para ser assim. E aí você tem que explicar para ele que, na verdade, isso não é nenhum problema com o site. É coisa do próprio mercado, que é sazonal, que depois de certos picos, sempre tem a recessão de mercado.
E isso, a recomendação no final das contas fica, meu, se você fornece relatórios mensais, fundamental que você fique de olho nisso aí, para não também não ficar apavorado se o seu relatório estiver dando negativo. É o que eu estava explicando para o Ike antes do programa. Você tem um e-commerce, você vai fazer um relatório de janeiro, comparar com dezembro, com a época de Natal, realmente não dá para comparar. Então...
E procurar comparar com a data anterior, né? Tipo, dezembro desse ano compara com dezembro do ano passado e tal. E esse lance de sazonalidade não é somente erro, né? A gente pode falar somente de erro. A gente pode falar de oportunidades também. Porque, assim, às vezes é interessante você casar, verificar nas campanhas que o cliente vai fazer, em todas as ações de marketing que ele vai fazer, como que você pode juntar o SEO ali no meio, sabe? Por exemplo, o cliente vai fazer alguma promoção e tal, vai colocar uma widget no ar para dar desconto, colocar um linkzinho, tentar unir as ações de marketing, puramente marketing, com ações de SEO. É, não deixar aquela campanha do cliente para conseguir para dar desconto para o cliente ou para conseguir mais clientes, ela passar em branco, sabe? Passar, nossa, eu consigo também links para o site, eu consigo também... melhorar o conteúdo, incentivar o pessoal a deixar conteúdo relevante nas páginas, sabe? Tentar aliar também esse lado.
Eu acho que isso aí cabia até um novo Mastercast, né? Falando de dicas pró em cima da Analytics voltados para SEO, produção de conteúdo e tal. Acho que a gente podia encaixar no futuro para falar com mais detalhes. É só a galera pedir mesmo, né, Ike? A gente volta nesse assunto.
É, até já aproveitando o seu comentário, Fábio, eu ia até lançar isso no final, mas mesmo vale pro comentário aqui do Tomás Toledo, que deixou no Facebook. Ele queria que a gente fizesse um enfoque aí do Analytics para pegar informações sobre comércio eletrônico, né, sobre e-commerce. Acho que e-commerce também rende um novo programa.
Com certeza.
É, e aí a gente vai anotar sua dúvida, Tomás, a gente pode até comentar depois no post, se você deixar lá um comentário em cima dessa sua dúvida que você deixou no Facebook, pra gente responder eventualmente, mas é legal abordar com calma, porque tem muita coisa pra falar também. Movendo adiante aqui, a gente já tá chegando no final desse programa, desse Mastercast 31, aproveitando a Fabiane, que já escreve bastante, né, Fabi, né, já que ela escreve já tem um tempo sobre analytics pra gente ali na Mestre SEO, a gente tá falando de erros que são comuns, a gente pode também listar aí, Fabi, sei lá, uns 3 a 5 erros comuns aí que são repetidos nos posts da Mestre SEO, dúvidas que sempre retornam dos usuários, que já que eles estão ali em constante acesso para poder aprender um pouco mais sobre analytics.
Bom, de cabeça eu lembro de dois, né, esse do event tracking, que ele é recorrente do básico de analytics, no de e-commerce ele estava lá também, o Alexandre inclusive, perguntou em todos os posts lá sobre o event tracking, síncrono e assíncrono e tal, no mais é verificar direitinho qual a versão de analytics, como que você vai fazer aquele tracking, como que você vai configurar direitinho tal, a própria sintaxe mesmo da configuração. E outra dúvida muito recorrente é o pessoal de e-commerce, na hora de configurar, o pessoal confunde muito e-commerce e metas. Tem pessoas que acham que meta é a mesma coisa que e-commerce, e-commerce é a mesma coisa que metas, e fica bem confuso. Inclusive, um dos meninos que perguntou no Facebook hoje tá justamente com essa dúvida, sabe? É o Tomás mesmo. Ele começa falando de e-commerce, depois ele passa para metas e queria metas mais parecida com e-commerce. Bom, a configuração de metas é bem voltada para aquilo que não é relacionado à compra, né? São ações que você quer que o usuário tome no site, mas que não necessariamente são uma compra. Agora, e-commerce é bem voltado para a parte de compras mesmo. Tipo, você vai configurar lá no... na barra, o SKU do, o código de cada um dos produtos que entraram no carrinho do, do pessoal, o valor de cada um desses produtos, a quantidade de cada um desses produtos. Então ele tem toda uma configuração totalmente voltada para a compra. Então o pessoal confunde muito essas duas coisas. Assim, no mais são as dúvidas que eu vejo mais recorrentes nos posts de GA.
Só complementando também ainda sobre metas, e eu comentei logo no início também, uma das dúvidas também que é muito grande é exatamente a pessoa que tem um site institucional e acha que porque tem um site institucional não vai poder configurar uma meta específica. E como eu já falei no início, o Ricardo também já citou, existem formas também de você fazer isso. Tem até o livro do Avinash, de Google Analytics, o último, que eu não lembro exatamente o nome. Se alguém tiver aí depois pode dizer. Ele diz inclusive que o e-mail, tipo assim, se você tem um cadastro de e-mail, tipo de um newsletter, cada e-mail pode te dar um retorno de, vamos dizer, 50 centavos por cada e-mail cadastrado. Então você também tem como monetizar os cadastros de e-mails devido à qualidade que eles têm, devido à segmentação do ramo e tudo. Então não só porque é um e-commerce que você vai ter até retorno financeiro. Você pode ter aquele retorno, na verdade, que é o não palpável, né? Que é mais como se fosse uma espécie de brand ou até mesmo de conteúdo interno que você tem.
Legal, eu vou entrar então no último tema aqui pra gente fechar esse Mastercast. A gente comentou, vocês comentaram aí durante o programa essa mudança do antigo GA, novo GA, e muita gente talvez que não tenha tanta intimidade com a ferramenta pode ter ficado um pouco em dúvida. Até queria fechar com esse assunto, essa mudança do Google Analytics, né? Toda essa alteração que ele passou, e aí o que trouxe de facilidade, quais foram as mudanças aí que foram mais impactantes e o que as pessoas podem observar com relação a isso e, enfim, facilidades mesmo que esse novo GA trouxe para o usuário. Vocês que principalmente Fabi e Domício, que estão aí atuando direto com ele, viram a mudança, perceberam as alterações. Nós até comentamos no último Mastercast, né, a questão da fusão lá com o Webmaster Tools também. Enfim, passar um pouquinho sobre essas novas alterações do GA e as facilidades que vieram junto com elas, Fabi e Domício.
Bom, de começo, os dashboards são excelentes mesmo, porque na versão antiga você tinha um dashboard mais travado e tal, não tinha tantas configurações possíveis. Esse não, você pode montar vários dashboards com uma finalidade específica, sei lá, primeiro só voltado para conversões, palavras que mais convertem, páginas que mais convertem, países que mais convertem, no caso de um e-commerce, né, que tem atuação em vários países. Enfim, todo um dashboard voltado somente para conversões. Outros voltados somente para conteúdo. Quais são as dúvidas principais do pessoal no site? Quais são as pesquisas mais efetuadas com a seguinte palavra ou com a seguinte expressão? Outro ainda para visualizar a marca, keywords com a marca, long tails com a marca, sem a marca e tal. Eu achei essa configuração bem bacana, bem interessante mesmo. Outra coisa muito, muito útil, a parte de filtros, ela tá mais simples de entender. Na versão antiga, para você aplicar o mesmo filtro em várias contas, em vários perfis, no caso, era um pouquinho mais travadão e tal, não era tão, tão simples assim. Essa não, você só seleciona ali, eu quero nesses perfis, tá bem mais simples. Bom, de começo eu lembro dessas duas funcionalidades.
Eu acho que tem também a parte do multicanal, né, os funis de multicanais, e eu acho que uma das principais novidades que tem agora, que inclusive o Frank fala dele no curso da Mestre, que já tá até com inscrições abertas pra galera, dia 20 e 21 de agosto, e lá você pode situar, tipo, se o usuário primeiro acessou o site, primeiro ele veio de uma mídia social, depois ele saiu do site, depois da mídia social ele acessou através de link patrocinado e saiu, no final, por exemplo, ele converteu através de um acesso na busca orgânica. Teoricamente, pelo sistema antigo do Google Analytics, você só iria considerar que quem converteu, na verdade, foi só através da busca orgânica. E através desses multicanais agora, os funis de multicanais, você consegue entender que o usuário foi através de uma forma, voltou e converteu de uma determinada forma. Então, eu acho que você começa a considerar não só um só sistema que converte, um só modo de tráfego que vai converter pro seu site, e sim qual o melhor conjunto de investimento que você pode fazer para poder gerar, chegar até a conversão que você deseja. É, coisa nova também do Google Analytics, tem mais duas, que como eu já citei, a parte de social, que já tem o engajamento, envolvimento, já fala qual foi a ação, você pode configurar tudo certinho já direto no Google Analytics, que ele já tem uma aba dentro da parte de visitantes. A outra parte que também é muito nova, que até onde eu sei só está liberada para uns testes, você pode solicitar o Google para poder te liberar, que é a interação do Google Analytics já com o Google Webmaster Tools. Já consegui essa liberação no meu pessoal, porém, a gente ainda não está conseguindo fazer segmentação utilizando esses dados. E eu acho que a partir do momento que a gente conseguir ter tipo, a quantidade de cliques, a quantidade de CTR, a quantidade de impressões, isso tudo junto com segmentações, cruzando dados, eu acho que isso daí também vai ser um
dado. Nossa, nós vamos fazer mágica, né?
Eu sempre queria, sempre olhava e dizia pro Google, pô, Google, faz isso que eu não vejo a hora de eu poder fazer isso.
É, então, por enquanto tá replicado só, né? Tipo, tá lá replicado. E aqui, pronto.
É, exatamente. Eu até tentei fazer até um pouquinho antes de começar o MestreCast, pra poder não falar besteira aqui. Eu tentei realmente, até agora não tá podendo fazer a segmentação da forma que a gente quer, e a partir do momento que o Google liberar isso definitivo para todos os usuários, que você puder segmentar esses dados, eu acho que aí o Google vai estar ficando cada vez mais completo, o Google Analytics a gente pode voltar só para falar dessa nova interação que vai ter, porque a quantidade de segmento avançado que a gente vai poder fazer com isso vai ser algo muito grande.
É isso aí, que eu acho que finalizando, com poucas palavras, meu, multichannel, sensacional a ideia, liberar para todo mundo, finalmente a gente vai conseguir ver o que vem impactando e quando começou, por onde a pessoa conheceu a tua marca, conheceu o teu site, até todas as vezes que ela voltou, então a gente vai ver efetivamente quais são os canais que direcionam mesmo mais conversões, e essas primeiras interações com social media, né, questão de social aí, de tracking de botões, pode ser tracking de plus one, de like de Facebook, de tweetada, dá pra você fazer o tracking de tudo, e como o Domício falou, essa primeira parte aí do integrado com o Webmaster Tools promete bastante pra gente, então eu ficaria bem de olho, testem aí o Analytics novo, vale muito a pena, é mais fácil de usar, em diversos momentos é bem mais fácil de usar. Os relatórios estão um pouquinho diferentes, né? Um pouquinho. É, não tá no mesmo posicionamento, mas qualquer dúvida tem um search agora muito foda lá. Né? Se você lembra o nome do relatório, é só você jogar lá no search que você acha esse relatório. Então, minha pitada final sobre aí o assunto.
Legal, pessoal. Muito obrigado, então, por fechar essa pauta aqui comigo aqui nesse MestreCast número 31. Atingimos aí todos os itens dela, né? A questão de dúvidas, elas foram sendo abatidas durante o programa. Agradecer a todo mundo que comentou mais uma vez. Quem também apoiou, né, na divulgação da pauta para o pessoal entrar e deixar os seus comentários, saber do que a gente vai falar. E vou passar, então, para cada um de vocês fazerem as suas considerações finais e despedidas para a gente encerrar esse MestreCast 31, que falou aí, deu um pontapé inicial, mais um, né, nos nossos programas agora com o Google Analytics, que vai voltar ainda com outros assuntos, né, a gente vai aprofundar, vai focar em táticas mais avançadas, com certeza, mas eu acho que a gente precisa começar dando aquela base, como a gente sempre fez com os outros programas, né, falou de AdSense, falou de Link Building e tal, e outros assuntos que nós trouxemos aqui no MestreCast. Como a Fabi está estreando, né? Ela, por favor, faz as honras aí de iniciar suas considerações e despedidas para esse programa, Fabi.
Bom, para arrematar, assim, tudo que a galera disse e tal, como principal ideia para mim, né? Antes de começar a debulhar e querer fazer tudo com Analytics, procurar primeiro entender o que você tem, né? O que significa cada relatório, quais dados você pode obter de cada relatório e tal. Procurar guias na internet, verificar cada uma dessas coisas direitinho, para depois passar para os recursos mais avançados. Configuração de metas, configuração de segmentos avançados, que a gente não aprofundou muito nesse MestreCast. Configuração da aba de e-commerce, a integração desses dados, o page view lá, o page view virtual, né? Antes de passar para essas técnicas mais avançadas. Depois disso, sempre que for aplicar um recurso novo, sempre que for fazer alguma coisa diferente, procurar se informar muito bem antes de sair colocando a mão na massa, porque muitas vezes uma configuração errada pode sujar os seus dados, né? E uma vez sujo, fica complicado a sua análise, você não vai ter dados corretos para analisar e para gerar bons relatórios, para gerar bons frutos, né? Boas ideias. E por fim, puxa, continue lendo sempre e tal, sugerindo aí pra galera o que vocês querem falar no próximo MestreCast sobre GA e tal, todas as dúvidas que vocês puderem mandar, excelente pra gente. fico por aqui, no mais, me despeço. Beijo para todo mundo que me convidou, né? O Iki. Beijo pro Frank, meu namorado.
Lindo! Oh, que bonitinho!
Como assim, que lindo? Tá louco? Você ele... não pode falar muito. Bom, acho que é só.
Meta agora é fazer o MestreCast com o casal, né?
É, isso aí.
O casal junto aqui, dividindo as experiências em Google Analytics ou outros assuntos. É, o Bom Baiano Domício, e aí, meu rei?
Tia, tava demorando, né, pra poder gravar o MestreCast com isso, né, de meu rei, né?
Oxi.
Ó, quando eu comecei no chat com a mestra, por causa da mestra, eu tenho que botar, tipo, oxi, aí botar entre parênteses, baiano. Às vezes eu solto o oxi, a pessoa fica perguntando, e aí, o que é isso?
Meu Deus. Eita, baiano.
Tá, eu acho que, antes até de pensar no Google Analytics e tudo, eu acho que sempre vale bater um papo com o cliente, envia e-mail, liga para ele, faça o que for necessário. Bem recentemente eu tive que realmente fazer um e-mail listando várias dúvidas que eu tinha, inclusive sobre posicionamento do cliente, sobre concorrentes que o cliente tinha, e quando ele me respondeu, eu vi que realmente o que eu estava trilhando para ele de estratégia, o que o site dele me mostrava não é o que a empresa quer se posicionar. Uhum. Então, isso é bem importante, tipo assim, pra mim ele queria venda, e na verdade ele aluga junto com a solução de várias outras coisas. Então é totalmente outro foco do que ele estava querendo, do que a gente imaginou, do que a equipe imaginou. E no e-mail ele respondeu, esclareceu tudo pra gente, e isso daí pra gente também foi determinante. Foi algo que não foi o Analytics que me disse, não foi analisando na internet, não foi nada. Só o cliente podia me dizer exatamente isso que eu queria ouvir dele. Então, nunca abra mão de você mesmo chegar, escrever suas dúvidas. Se você não puder ter contato direto com o cliente, que muitas agências não permitem isso, você mesmo escreve as dúvidas, leva lá no atendimento, diz: atendimento, eu preciso que você me responda isso daqui com as palavras do cliente. Então, manda para ele, pede autorização para poder enviar esse e-mail, para poder trocar essa ideia melhor com o cliente. E para finalizar, acho que a Fabi também já falou muita coisa. Acho que hoje o MestreCast está bem denso em relação a isso, com bastante conteúdo. Só mandar um beijo para a Primo Niz, a minha brodinha, a namorada.
Vamos fazer também o MestreCast um dia com os dois, hein, Ike? Podia?
Também. Fazer o MestreCast dos casais aqui.
É isso aí.
Raquel vai ter que começar a falar de SEO também.
Ixi, ela manja tudo, fez 20 cursos já.
E tem que começar a fazer. Vai ter um MestreCast só de baiano, né? Daqui a pouco já tá. No último curso tinha 4 ou 5 baianos, pô. Já era quase.
Quando a gente for gravar com os dois, então a gente ia comer na Carajé. Vamos um dia pra Salvador, né? Aí, que a gente grava de lá. Mais fácil.
Seu MestreCast porreta.
Então pronto, acho que é isso. Só poder mandar um beijo pra ela, agradecer a todo mundo que tá me dando apoio, inclusive, que agora já tá com passagem comprada, já de vez pra São Paulo.
Até que enfim, hein, meu! Criar jeito nessa vida, a gente vai dar jeito nessa vida aqui, Domingo. Você pode ficar cegado.
19 de agosto já tá certa aí minha mudança, que é uma sexta-feira, já dá pra poder ir, levar as coisas, tudo direitinho. E a partir daí, realmente, sentir o frio, ficar gripado que nem a Fabi, ficar gripado junto com o Ike aí, porque... Baiano vai demorar pra se acostumar com
o... Isso aí.
E aí, Fábio?
O meu é rápido, não tem mais nada pra falar do Analytics, já falei. Presta atenção, olha os dados e fim de papo. Presta atenção no cliente, que o cliente puder falar. Só um comentário em cima do que o Domingos falou, né? Questão de conversa com atendimento ou não. Aqui a gente tem um tratamento um pouco diferenciado das agências mais tradicionais, né? Que a gente permite que o analista faça contato com o cliente. E a dica aqui fica pro ponto de você se proteger no ponto do contrato. Então, se você quer deixar uma velocidade mais rápida, quer entrar, se economizar com atendimento, você protege a tua empresa através do contrato com o cliente. Como assim você está falando? Você discrimina na cláusula, no contrato, que ele não pode contratar nenhum dos seus funcionários no período de vigência do contrato em si e com uma extensão de 1 ano. Então, aí você dá assim, um respaldo assim, bem bacana, sem sua autorização, ele não pode fazer essa contratação. Então, o maior medo das empresas é que o cara chega lá, pô, abocanha teu profissional, chega, faça uma oferta e tudo mais, mas a gente se protege hoje isso em termos de contrato firmado com o cliente, né? Então, é um detalhe pequeno. Então, um abraço especial aí, que abraço Fabi, Domício, foi um prazer gravar com vocês, um beijão pra Raquel e, meu, vamos, que semana que vem tem Expon, vejo vocês lá. E pra quem tá interessado na turma do curso da Mestre, né, fica aí também o convite, tem curso da Mestre no mês de agosto. Então, a gente também se vê lá, quem tiver interesse, vai ter muita coisa nova lá e a gente se vê por lá.
É isso aí. Então, muito obrigado a todos os três que participaram, obrigado aos ouvintes também que participaram com comentários e todos que estão ouvindo agora, nesse momento, a finalização deste MestreCast, que vai voltar semana que vem, como eu disse no começo do programa. Vamos fazer aí umas duas semaninhas de trabalho com o Expon, envolvendo conteúdo especial aí, divulgando bastante, e depois também com a cobertura pós-Expon.
Autógrafo também, né, Ike?
Não, autógrafo não tem.
No Expon.
Não, no Expon não sei. No Expon vou estar lá full time, lá na cobertura de mídia lá, então, né, não vai ser. Não
tem camisetinha ser... Web Celebrity, né?
Ah, não. Boa. Mas é isso aí. Mais uma vez, então, me despeço. Obrigado a todos vocês e uma boa semana. Na próxima estaremos aí com mais um MestreCast. Um abraço e até lá.
Tchau, chuchuzada.
Ah, é. Finalização top. Então, beleza.
Oxente, é o dicionário do baiano.
Isso aqui dá duplo sentido. A gente faz um lá ele depois.
Lá ele.
É, tipo, lá ele. Tudo pra vibrar, lá ele.
Também. Muito doido isso.
E aí, Cota? Eu falei com meu colega, ele falou, pô, vou meter pocano aqui. Claro que eu falei de você, né? Errando o caminho, metendo pocano.
Meter pocano é muito bizarro.
Tá mordendo aí, Ike?
O que ele falou? Tá mordendo aí?
É tipo, você tá tendo muita dificuldade aí. Se tem alguma coisa te pegando, digamos assim.
Nossa, que bizarro. A gente tem que...
O que é pra meter pocano? Pau.
Ah, depois quando o Ricardo estiver dirigindo, você pergunta a ele. Ricotinho, o que é meter pocano? Aí você vai metendo pocano.
Traz blusa, hein? É. Blusa, casaco, lá é casaco, né? É, outra pro dicionário aí, como é que é, Domício?
Blusa é blusa, é blusa normal, é tipo camisa. E casaco é casaco.
Ele fala, oi, que blusa é a camisa que a gente usa. Então camisa que eu tô usando aqui por baixo, pra eles é blusa.
É de blusa. É blusa
lá no povo baiano é diferente.
Quer dizer que você vai numa festa, numa coisa social, ó, vai de blusa
vai
e
de calça, blusa.
Sapato.
Isso. É. Isso, o traje é blusa.
Pra mim eu vou de blusa.
Mas pensa bem, gente. Lá é um calor do caramba. Qualquer coisinha que você coloca pra baixo do cotovelo é blusa.
Boa. Casaco. Bom pensamento. Aí, ó, já é casaco. Tá vendo? É muito confuso, cara. Eu não entendi o Domício, cara. Na boa. Enfim.
Você não usa o casaco aí?
A gente usa casaco.
Frio.
Não, mas é que casaco é mais bonitão. Casaco
é mais pesado e tal. Blusa é o mais leve.
Ah.
Então tá.
Aqui não existe esse meio termo da blusa mais leve, entendeu? Ou você usa a camisa, a blusa, ou você usa casaco de vez.
Tá muito confuso esse negócio.
Ok, deixa.
Bom, terminamos a sessão do dicionário de baianês, né, Ike?
É.